Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Era tão fácil viver assim só. Mas de repente, tudo, mas tudo mudou. Veio do nada, mas me deu tudo, tudo que eu precisava pra não ficar mais mudo. Agora dependo de muitos fatos, só que eu já não aguento ficar aqui só sem retratos. Sei que acredito, tenho que acreditar, mas não duvido que você possa me deixar. Por favor, não vá embora, que eu já joguei tudo fora. Por favor, não vá embora, que eu quero você agora. Por favor, não vá embora, que eu já joguei tudo fora. Por favor, não vá embora, que eu quero você agora.
Programa Hora da Música. A gente tá gravando aqui no Espaço Fonte Hub, patrocínio Lei Rubem Braga. O artista de hoje, Rodrigo CX. Rodrigão, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Você conhece um pouco de tempo.
É, tem uma longa estrada aí, né, meu irmão?
Deixa eu só tipo, lembrar um momento aqui que eu encontro com você. Você sabe, eu tinha acabado de chegar, eu acho que da Europa, eu tenho um show no Marista. Salvação. Marista lotado. Sério. Aquele momento ali foi muito importante pra mim, porque eu olhei uma banda ali e falei assim, caramba, cara, uma banda capixaba tá virando, as coisas estão mudando, tem um caminho aqui, a gente parece que...
É verdade.
Sabe, você sentiu que era um momento importante ali na vida?
Cara, eu, na verdade, eu não pensei nisso, cara. Eu fazia um som, meu irmão me ensinou a tocar um violão, eu comecei a fazer uns acordezinhos ali, aprendi alguns acordes. Me preocupava muito, acho que vem muito do propósito também, algo que fica meio inexplicável, sabe? E aí eu fui fazendo as músicas e acho que a terceira música que eu compus foi Altas Ondas Astrais, que é a música da minha autoria que as pessoas mais conhecem.
Verdade.
E fui indo assim, sabe? Não foi uma
Você
coisa
deixou
assim...
as coisas acontecer.
Exatamente. Foi bem natural, assim, não pensava em nada. Não, vou fazer um negócio aqui, vou fazer tal coisa, vou tirar essa foto aqui, vou escrever o nome dessa letra, porque vai ser aquilo. Não, foi algo...
Porque é um momento importantíssimo ali daqui da música capixaba. E eu acho que o Salvação é uma das bandas que puxou o resto da galera.
Sim, sim.
Você não, tipo assim, naquele momento ali, era um momento que a gente tava numa mudança... Eu acho que ele se perdeu um pouco.
Sim.
Num caminho longo aí, porque a gente está falando aqui de 20 anos atrás.
Isso. Mas eu já tô fazendo 31 anos de carreira.
Pois é, cara. O jeito de ouvir música mudou.
Mudou.
Ah, pô, a gente estava comentando aqui sobre Spotify, sobre as redes sociais que hoje tomam conta do. Ele virou a gravadora, né? As redes sociais virou.
Sim.
Comentou sobre algoritmos, você foi mais longe ainda. Porque, pô, você tem que entender os algoritmos.
É. Hoje em dia você tem que entender mais de algoritmo que de dó maior. Se você entender mais de algoritmo, você vai mais longe.
Verdade, cara. Você é um cara de redes sociais, assim?
Não, eu gosto muito, eu frequento muito as redes, né? Principalmente YouTube e plataformas de streaming para pesquisar músicas. Mas eu, como CX blogueiro, sou, cara, eu ainda tô no maternal ainda, sabe? Eu não, é a última coisa que eu me preocupo, por mais que deveria ser a primeira. Mas eu acredito muito, Jura, eu acredito muito no catálogo. E eu acredito muito que o mundo é cíclico, né? Você mesmo disse sobre as plataformas de streaming, mas o vinil voltou com tudo. Dependendo do seu estilo musical, se você grava um vinil, se você faz uma prensagem de 300 cópias de um vinil e você faz aquele nicho, você consegue atingir um público muito interessante e que vai ser um público bem mais provável de ser fiel.
Você curte vinil? Você curte? É mesmo?
É. Desde 2000 e...
Você tem um espaçozinho lá na sua casa?
Tenho bastante vinil. Na verdade, eu fazia coleção de vinil quando eu era bem criança, né? Eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 13.
Legal.
E isso foi década de 80 ali, 1985, mais ou menos. Era o auge do heavy metal, Sepultura explodindo, o primeiro disco, Overdose, aquela cena heavy metal underground muito forte no Brasil. Meu irmão, ele mergulhou de cabeça nesse movimento, né, de mais de ouvinte, né, de entender, de escutar, e eu fui também. Aí nessa, eu ficava colecionando, e hoje eu fico pensando, rapaz, eu olhava as capas dos discos, né? Como é que meu pai deixava, meu pai sempre foi muito tranquilo. Aí chegou um belo dia, apareceu o CD, gente, eu não joguei fora meus vinis, nem dei, guardei. Um belo dia, minha mãe, eu falei, mãe, cadê meus vinis? Minha mãe, eu dei no orfanato. Eu falei, mãe, eram 300 vinis.
Que momento você entra no reggae?
Cara, eu, na verdade, assim, eu sempre fui um cara altamente eclético. Então, eu tava assim, eu tava com meu irmão no quarto ouvindo heavy metal. Aí eu ia pra televisão, eu via Trem da Alegria, né? Que era Luciano, Patrícia Marques, aquela moçada toda lá. Quem é da nossa idade sabe muito bem. Então, bicho, eu sou uma miscelânea. Eu gosto de psytrance.
Cadê o Bob Marley?
E gosto de tudo. Bob Marley chegou na seguinte situação. Eu já estava morando na Praia da Costa, isso eu mudei para lá com 9 anos de idade. Aí eu já estava naquele ambiente de praia, de surf, okay, da galera, okay, de porra, tomar água de coco, olhando o mar, os amigos surfando, aquela história toda. E aí foi chegando todo esse material, desde o surf music australiano, como Hoodoo Gurus, Midnight Oil.
Que legal, pra caramba.
Muito bacana. Como chegou Bob Marley, mas na verdade o reggae chegou para mim antes do Bob Marley. O Bob Marley não foi a primeira...
Não foi a primeira...
Não. O primeiro som que eu ouvi foi no carro do amigo meu, um cara chamado Yellow Man. Disco que eu indico para todo mundo, chamado King Yellow Man. Um disco fantástico, com muito groove, muito redeem. E é onde ele tava, assim, no auge da carreira dele de toaster, né? Que ele era muito essa coisa do DJ, que lá na Jamaica o DJ é o cara que fala e faz toda essa onda. E aí eu peguei disso aí, primeiro disco que eu comprei de Bob Marley, que eu acho que foi o primeiro disco de reggae, foi o Confrontation, que curiosamente é o último disco dele. Aí, na sequência, comprei o Legalize do Peter Tosh, aí
daí foi comprando o reggae.
Foi indo embora, exatamente.
Vou dar um salto. Os últimos trabalhos, seu tem sido bem... Cai um pouco para MPB, claro que tem uma pitada de reggae aí, mas cai um pouco mais para MPB, para bossa.
Sim.
Como é que o Rodrigo se encontra aí? Foi à noite que, de repente... Deu esse...
Na verdade, assim, como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e sempre busquei ser criativo e original. Então, assim, eu não gostava de ter o mesmo tênis que todo mundo. Eu não queria ter o melhor. Eu nunca quis ter o melhor. Não era isso.
Você queria ser o cara
diferente. Eu queria ter uma coisa que, pô, eu vou fazer uma assinatura. Que é tipo assinatura, exatamente. Então, quando eu vim com a banda Salvação, eu via num momento onde tinham bandas de rock, não existia uma banda de reggae. Eu falei, cara, não tem uma banda aqui, a gente precisa fazer. Mas eu tinha 17 anos, eu não, a gente precisa fazer. Não, eu quero montar uma banda. Peguei uma guitarra emprestada de um amigo meu, fomos fazendo e aí conseguimos fazer esse negócio e ser a primeira banda realmente autoral de reggae do Estado do Espírito Santo. Quando a gente passamos por toda essa situação, São Paulo, turnê com o guitarrista do Bob Marley, e várias outras coisas maravilhosas que só acontece se você morar em São Paulo, entendeu? Se você mora em São Paulo, você tá um dia assim, um belo dia, toca o seu telefone e fala assim, então, vai ter um café da tarde lá na casa do Marcelo D2, você tá afim de ir? Se você estiver em Vila Velha, você não vai. Entendeu?
Desse jeito,
dica,
cara,
para os artistas. Você quer estar no lugar onde acontece as coisas? Você quer acontecer? Esteja no lugar
porque
onde acontece as
coisas.
Porque
o espelho é maior,
coisas,
cara. E a gente teve, por exemplo, na fase que o Casaca tinha a Sony, a gente tinha que morar no Rio.
Sim.
Porque tal pessoa precisa de uma banda tal. Liga lá pro Casaca que eles estão aí. Aí vai na hora.
Exatamente. Eles tem que estar lá. E aí nesse inteirinho de passagem de toda essa situação, saí da banda Salvação, montei o Natural com o Fred, fizemos um disco maravilhoso, que não tá nas plataformas de streaming.
Não
mas
tá?
Não tá. Mas a gente tá buscando colocar, mas é uma sonzeira, produzido por Cachalote, nosso grande Cachalote.
Claro.
E aí foi passando, a partir daí larguei, com 30 anos eu entrei no barzinho. 30. Porque o negócio apertou, a grana tal, autoral, voltei pro Espírito Santo.
Barzinho é uma escola, né, cara?
Barzinho é uma escola, eu fiz a escola inversa, né? Mas foi muito legal, foi muito bom, eu fui muito acolhido, tive na verdade, eu faço algumas coisas hoje em dia, eu saí dos bares, não faço mais, faço alguns eventos, solo, duo, né? Porque agora ficou chique, solo, duo, não é mais voz e violão, não, agora é solo, é duo, é trio, é tal. Mas, enfim... na verdade, eu faço ainda alguns tipos de trabalho nesse sentido, só que a minha virada de chave realmente foi em 2018, mais ou menos, onde eu estava, 2017, eu estava na Expo Music, de repente eu olho para o lado, vejo quem? Leonor Bin. Falei, Leonor Bin, e aí, meu irmão, o que você está fazendo? Rapaz, estou procurando patrocínio, apoio e tal. E eu estava com o apoio de uma marca de caixas muito famosa chamada Edifier. E eu também entrei na onda de ser representante comercial. Aí falei com ele, falei assim, você quer um patrocínio? Vou te arrumar agora. Aí ele ficou patrocinado lá. É, a gente foi comer um negócio lá fora e falou, cara, eu tenho uma música pra você. Eu falei, me fala aí, bicho, eu vou cantar só o refrão. Qual? Eu só queria uma notícia boa. Eu só queria não me preocupar. Poder sorrir como qualquer pessoa. Eu só queria uma notícia boa. Aí eu falei, caraca, fechou, meu irmão. Essa vai ser minha primeira música autoral. Foi aí que eu peguei. Quando eu lancei a música Notícia Boa, onde eu peguei o refrão da música.
Legal.
E ele me autorizou a fazer as estrofes. Então eu fiz as estrofes, lancei a música num estilo R&B reggae, né? Se vocês forem ouvir lá no meu Spotify, tem duas versões. Quando eu lancei, eu fui fazer uma turnê em Caraíva, na verdade, eu fui com uns amigos do forró, Isaac do Acordeon, os meninos bons. A gente foi junto lá e a gente tava fazendo um som embaixo de uma mangueira lá na beira do rio. E aí eu tava tocando e falei, cara, tá faltando uma parte, né? Isaac é danado, tá? Tá faltando uma parte nessa música. Que parte? Ele falou, cara, assim, ó, tal, tal, tal. Aí eu fui, fiz uma segunda parte. Eu falei, cara, mas agora eu já lancei a música. Já sei. Eu vou lançar um shot e vou falar versão Caraíva. Aí por isso que no meu Spotify, nas minhas plataformas de streaming, tem duas versões.
Tem duas versões. Tem a versão que... E o Isaac gravou esse acordeão?
O Isaac gravou esse acordeon, fiz a produção, aí gravei violão de nylon. Isaac é espetacular, um dos maiores sanfoneiros
do Brasil,
do mundo.
Né?
Sem dúvida, ele é espetacular. A partir daí, foi notícia boa, regravei Cara Metade, tendo o Leonor Bin fazendo
um
rap.
Adoro essa música. Vai ser...
A gente fez uma mistura de R&B, reggae, rap. Também, até para dar uma renovada nessa música.
E o Norbin faz os contrabaixos todos?
Não, o Norbin, cara, eu não lembro se ele gravou... Não. Quem gravou os contrabaixos dessa música foi o Nicola Pasolini.
Ok.
Ele fez essa parte dessa música. Gravei uma música chamada Regência. Compus e gravei
Uma música pra Regência.
Pra Regência, pra Vila de Regência. É uma música que eu fiz a produção, já tinha feito a autoria. É uma música mais que tem uma vibe mais sound system, assim, mais eletrônica, bateria eletrônica. Logo depois eu lancei uma música que é uma canção que eu tinha composto lá nos Idos do Salvação, início dos anos 2000, chamada Apenas Espero. E aí fiz uma roupagem interessante.
Isso assim. 2004 já.
Isso 2020...
20...
Não, isso é 2020...
21, 22.
22, 22 para 23.
Hoje em dia, tudo é uma coisa, tipo... A gente estava falando aqui sobre inteligência artificial e eu, por exemplo, eu gosto do processo.
Sim, eu também.
Eu não estou nem aí com a inteligência.
É verdade.
Entendeu?
É isso.
Estou nem aí porque eu gosto do processo.
Isso.
Então essa coisa de gravar para a gente, às vezes você grava 20 e você fala assim, acho que não está bom ainda não. Vamos mexer aqui, vou dar uma mexida aqui. E daquelas 20, às vezes vai sair 3.
Exatamente.
Que vai ser as que vai entrar no disco.
É.
Só que você precisa de 7. Então você vai ter que fazer... Mais 20. Então é um pouco isso. Para mim é um pouco isso. Meu processo é muitas coisas gravando todo dia para poder ter o que vai sair realmente para o disco.
Hoje em dia, mais do que nunca, você pode pegar, como a gente estava conversando aqui, você pode pegar uma música fazendo suno, só que você tem uma presença digital e um carisma absurdo, você vai ter um monte de show, você canta mal pra caramba, você não sabe tocar nada, você tá preocupado apenas em ganhar dinheiro, fazer sucesso. Esse é o grande problema. As pessoas, por exemplo, você olha uma rede social hoje em dia, você vê que as pessoas, todo mundo quer ter sucesso, quer ter fama, mas elas se esquecem de uma coisa muito importante, de olhar quem chegou no sucesso, como é que ficou, quem foi só atrás do sucesso. A gente sabe muito bem, é só você olhar hoje as pessoas, quem tá com sucesso e tá com depressão, é porque não tá batendo, a conta não tá fechando, entendeu?
É verdade.
Então, assim, às vezes é melhor você pensar... que você, às vezes, você ficar no background é muito mais interessante. Você auxiliar um artista. O sonho do artista também ser o seu sonho. Por quê? Porque um propósito de um sonho verdadeiro de um artista é embelezar o mundo. E não tem coisa mais bonita do que tornar o mundo melhor. Porque o universo, Deus, a natureza, o Criador, o que quer que seja, ele precisa da gente para quê? Ele precisa da gente para voar? Não. Ele precisa da gente para ter coisa bonita? Não. Ele precisa de coisas para que nós sejamos melhores. Então, como eu faço para você ser melhor? Fazendo sobe, sobe, senta, senta, vai para cá e vai para lá? Ou fazendo assim, juntos somos melhores, vamos juntos, vamos nos unir?
Eu acho que, tipo, bom, a inteligência artificial chegou e ela não vai embora.
Não, não vai.
Não vai, entendeu? Então, não adianta a gente falar que... Não, ela não vai. Ela vai ficar e daqui a um ano...
Vai estar maior ainda.
Vai estar maior ainda. Então, você não vai identificar nada.
Sim.
Porque o artista que fez no Sony, que fez com a gravadora, com o melhor músico, você não vai saber quem é.
Sim.
Como acha o CX nas redes sociais?
Cara, hoje o CX está fazendo... como eu te falei, eu estou com um trabalho autoral. Eu dei uma parada nesse meu autoral solo, onde eu estava vindo lançando canções mais nessa vibe sound system, lovers, rock, que é uma tendência, é um recorte do reggae no segunda metade da década de 70, ali, né? Que fala muito de amor correspondido, aquela coisa meio da positividade e tal. E hoje eu tô com um projeto de bossa nova com reggae, que é a grande coisa assim, que eu tô fazendo, que é essa fusão desses dois estilos, né? O encontro de Bob Marley e Tom Jobim no Calçadão de Copacabana. A gente já tem feito, eu venho estudando isso desde 2020, que em 2020 eu fiz uma live onde eu misturei um monte de coisa, misturei soul music, funk music com reggae e com samba rock, com um monte de coisa. E numa dessas misturas, eu misturei a bossa nova com o reggae. Falei, caraca, era isso.
É isso.
Aí comecei a buscar com uma coisa, buscar com outra. Hoje eu já tô com um leque bem, bem abrangente. Vou lançar em breve um disco só de clássicos da bossa nova e regravações de minhas músicas nesse novo formato,
nessa
que é uma pegada exatamente Bob Marley com Tom Jobim. É porque o acento rítmico é no mesmo lugar do reggae, da bossa nova e do samba. Só que a clave é diferente. A clave da bossa nova é tac, 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 né? O samba. Já do reggae, tac, 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 tac. Então, esses dois.
Caramba, tem um estudo técnico aí.
Tem estudo técnico. Aí você tem que tirar para desconstruir os dois para poder encaixar, para não ficar um tec, 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 tec. Então, é basicamente isso. Então, hoje eu tenho feito esse projeto Bossa Reggae, né, dessa fusão. Eu já tenho alguns vídeos aí. Em breve eu vou estar lançando algumas coisas, inclusive um LP em vinil também.
Legal, porque legal.
Encaixa bem nessa ideia.
Essa ideia.
Então vão ser esses clássicos aí da Bossa Nova, juntamente também com alguns clássicos da música capixaba, né? Que a gente tem graças a Djá, né? Que nós participamos e estamos participando desse momento e desse estado, dessa cultura tão maravilhosa que é o Espírito Santo, tão pungente, com tantos talentos.
Verdade.
E que às vezes a gente... Ah, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo. Cara, seja a lacuna, preencha a lacuna que você...
Que tá faltando.
Que tá faltando, entendeu? É. Então é legal a gente buscar fazer críticas construtivas sempre, mas também fazer acontecer. Então hoje em dia eu tô com... Né, eu tenho o Instagram, RodCX... que é RODCX.
Ok.
E todas as outras plataformas que são YouTube, todas as plataformas de streaming, é Rodrigo CX.
Rodrigo CX.
É.
Esse CX é o quê?
CX é um apelido de criança. Aquela coisa de mobilete, que hoje é moto elétrica, né?
Ah,
qual era o mobilete que você queria?
Era um CX.
Eu tinha mudado de uma cidade para outra. Na cidade que eu morava existia a tal da CX. Na cidade que eu mudei, não tinha internet.
Aí você tinha uma CX.
Aí não, aí na cidade que eu mudei, só tinha a tal da XR. Calói XR, que todo mundo conhece. CX, acho que foi um...
Você poderia ter sido o Rodrigo XR.
Podia ter sido o Rodrigo XR, se eu tivesse nascido na cidade contrária.
Rodrigo, obrigado pelo papo.
Pô,
cara,
meu irmão, eu que agradeço, jura. Muito obrigado. E
cara,
parabéns aí por poder abrir esse espaço tão importante, né, para a cultura da gente aqui, a cultura mundial, a cultura do entretenimento da música.
Pô, obrigado você. Sucesso.
Valeu.
Sempre.
Valeu.
Hora da música!
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.